Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Você já ouviu falar em neuralgia do trigêmeo, também conhecida como nevralgia do nervo trigêmeo, síndrome da dor facial paroxística, doença de Fothergill, prosopalgia dolorosa ou ainda como tique doloroso. Com tantos nomes, pelo menos para quem nunca ouviu falar, já fica a impressão de ser algo muito doloroso, né? O Saúde Sem Complicações de hoje foi buscar um profissional da saúde para esclarecer as dúvidas do nosso ouvinte Daniel, lá de Atibaia, em São Paulo. Ele sofre com essa doença. Nossa convidada é Fabiola Dac, professora de Neurologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, responsável pelos ambulatórios de cefaleia adulto e infantil, de dor neuropática, de neurologia geral e da enfermaria de neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ela exerce assistência, ensino e pesquisa nas áreas de neurologia, cefaleia e dor. Professora Fabiola, seja muito bem-vinda ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, Mel, e boa tarde aos ouvintes da Rádio USP.
Professora Fabiola, o Daniel escreveu para o ouvinte@usp.br, dizendo o seguinte: sendo um ouvinte de longa data dessa emissora, eis que agora peço ao seu tradicional programa informativo Saúde Sem Complicações que me esclareça se neuralgia do trigêmeo tem cura. Descomplique para mim o tratamento. A causa conheço bem. Pois é. Atendendo então ao Daniel, e embora as dúvidas do Daniel sejam somente sobre o tratamento, eu vou começar pedindo para que a senhora nos esclareça o que é a neuralgia do trigêmeo.
Sim, então a neuralgia, como a gente já fala pelo nome, ela é um comprometimento de um nervo sensitivo. E ele pode estar ocorrendo em qualquer parte do corpo, na verdade. Então, no caso da neuralgia do trigêmeo, ele compromete o nervo trigêmeo, que é responsável principalmente pela inervação da face.
Então, o nervo trigêmeo, ele é um nervo da face.
Na verdade, nós temos vários nervos cranianos, ele é o quinto nervo craniano que é responsável. Uma das suas, dos seus ramos é a parte sensitiva, né? Ele tem uma parte motora e é da parte sensitiva em que vem esse quadro doloroso.
Bom, lá no começo, eu citei vários nomes pelo qual essa doença é conhecida, né? Mas eu gostaria que a senhora, professora Fabiola, falasse para a gente qual que é o nome mais usado, mais popular para essa dor.
É a neuralgia do trigêmeo mesmo, né?
É isso mesmo, isso. Né? Bom, e qual que é a causa dessa dor?
Isso, na verdade, nós temos várias causas para a neuralgia do trigêmeo, mas nós temos divididos entre as neuralgias a forma clássica, que é pelo comprometimento, uma compressão, né, mesmo que discreta, do nervo trigêmeo por uma alça vascular, que passaria próximo a esse nervo, mas pode ser que haja tumores benignos, malignos ou outras condições, processos inflamatórios, infecciosos que comprometam o nervo e possam dar um quadro parecido.
Como que as pessoas portadoras desse problema descrevem essa dor? Quando elas chegam no ambulatório, no consultório, como que elas descrevem essa dor?
Isso, tende a ser bastante típico e por isso que até o nome tique doloroso, ele expressa isso, né? Então, o paciente chega dizendo que tem uma dor normalmente em choque, né? Ela tende, dentro de quem estuda dor, é uma dor de curta duração, apesar de ser bastante, nesse curto período de tempo, o paciente sofre bastante, por ser uma dor muito intensa, e essa dor compromete os ramos do trigêmeo. Mais comum, os ramos comprometidos são V2, né, que a gente chama a porção ramo, o segundo ramo do nervo trigêmeo, que compromete a região malar, e o terceiro ramo do trigêmeo, que compromete o ramo mandibular. Apenas em 5% os pacientes têm o comprometimento do ramo frontal, do primeiro ramo que é responsável pela inervação da região frontal.
Essa dor, então, ela é sentida em toda a face, ela pode ser sentida dos dois lados da face. simultaneamente? Não? Como que é, professora?
Ela é uma doença exclusiva, unilateral. Então, nós temos dois nervos trigêmeos, um que inerva a metade direita e a metade esquerda da face. Normalmente, né, na verdade, a gente podemos ter bilateral, mas são condições mais raras. Ela é unilateral e compromete mais o segundo e o terceiro ramo, né, como eu já disse. E o primeiro é apenas 5% dos pacientes apresentam dor nesse primeiro ramo. Mas o paciente pode ter só no segundo, só no terceiro ou no segundo e no terceiro. Às vezes começa pelo segundo ramo e compromete também o terceiro. Então é variável, mas em geral é assim, metade da face, uma dor excruciante de curta duração que compromete normalmente a região malar e mandibular.
Professora, e qual que é o impacto dessa dor no dia a dia das pessoas?
É extremamente impactante, né, por ser uma dor intensa e dependendo da frequência impede que o paciente até se alimente. Então, porque cada movimento que ele faça com a boca pode desencadear uma crise. Então, às vezes, incapacita para isso. Outros estímulos também que podem ter por exemplo, vento no rosto, passar a mão no rosto, né? E o que a gente faz comumente, né? Quando o paciente vai deitar, encosta essa região na fronha, né? Ou com lençol e desencadeia o quadro doloroso. Então, pode ter um impacto muito grande, né? Normalmente, o paciente tem um ponto em que a crise é desencadeada. Normalmente, entre o ângulo aqui do lábio, da boca, e o do nariz. É o estímulo desse lado. Então, não pode se encostar nessa região. Mas podem existir outros estímulos. Pode ser dentro, na gengiva, né? Ou não ter até esse ponto gatilho. A dor pode vir espontaneamente. Então, realmente pode ser bastante impactante. Não necessariamente. A gente tem com muita frequência pacientes que vêm muito emagrecidos pela dificuldade de alimentação.
Quer dizer, quando a gente fala, então, quando a senhora começou a explicar para a gente sobre a dor, dizendo que essa dor é uma dor que vai e volta, né? Eu, por exemplo, imaginei que fosse uma dor que viria de vez em quando. E não, ela pode acontecer, esses gatilhos, eles podem ser constantes. A pessoa pode ter esses impulsos de dor durante várias vezes no dia.
Isso, várias vezes, né? É bastante variável.
Muitas vezes.
A gente estando num centro de referência, acaba pegando os casos bastante refratários, difíceis, né, de se lidar. É claro que na população tem pacientes que até não necessitam de tratamento, né? Porque tem muito eventualmente. Mas mesmo assim, essas poucas crises são também impactantes. Nós acabamos vendo pacientes com um impacto muito grande, né? Com crise desencadeada, várias ao dia. A dor acaba lá só não sendo constante, porque com cada vez que o paciente desencadeia uma crise, ele passa o que a gente chama por um período refratário, um período em que uma crise não é desencadeada, né? Porque acontece como se fosse um silêncio naquele neurônio por um curto pedaço de tempo, geralmente até 40 segundos, por aí. Então, os pacientes costumam, esses que têm um impacto muito grande, vão almoçar, eles desencadeiam uma crise para ter um período para mastigar sem dor.
Então, e esse período é de quanto tempo, professora?
É curto, mas varia. Tem pacientes que ficam um pouco mais, mas até em um minuto. Então, desencadeia uma crise para poder comer. Né? Ser difícil desencadear uma crise durante a alimentação, mas é bastante complicado. Né?
Professora Fabiola, e como é feito o diagnóstico dessa dor?
O diagnóstico em si é clínico, né? Mas a causa ela é feita apenas por uma imagem. Nós precisamos, todo o quadro neurálgico é mandatório realizar, principalmente na neurologia, uma ressonância. Né? A tomografia não conseguiria ver com bastante detalhe esse nervo, porque é pequeno, né? Um nervo craniano, mas a ressonância sim, tem uma sequência específica que consegue ver muito bem o nervo trigêmeo e se existe essa alça, esse vaso encostando no nervo que poderia estar estimulando e fazendo com que as crises venham, né? E importante para a gente excluir outras causas. Por exemplo, a esclerose múltipla, que é uma doença, a gente chama do sistema nervoso central, né? O comprometimento do nervo é periférico. Mas nessa condição, na região do tronco cerebral, que é onde a gente tem lesão pela esclerose múltipla, eu posso comprometer essa via até no tronco, no núcleo do nervo trigêmeo, e fazer um quadro exatamente igual ao comprometimento, à compressão do nervo em si. Então, a gente pode ter que fazer essa imagem para ver se a gente tem o vaso e para excluir outras condições.
Certo, tá aí a importância, né, do exame de imagem. Professora, essa dor, ela surge mais em mulheres do que em homens? Eu gostaria que a senhora explicasse.
Não, assim, a distribuição, ela não é mais frequente, ainda se um pouquinho mais em mulher, mas não é uma diferença tão importante. A gente ali no nosso serviço, a gente acaba vendo mais mulher, porque provavelmente pelo motivo de que mulher procura assistência médica com mais frequência que homem, né? Mas em si, não, pela doença, não há.
Embora ela possa afetar adultos de qualquer idade, ela também se manifesta mais em pessoas de meia idade e idosos, né? O que explica isso, professora?
Como a gente falou que a compressão vascular é a causa mais comum, né? Com o envelhecimento, os nossos vasos eles vão ficando, às vezes, com maior diâmetro e até tortuosos. Então, por isso que a condição é mais frequente em idosos, que é quando essa alteração vascular pode estar presente. Então, no idoso é mais frequente, quando a gente chama de neuralgia clássica, porque as outras condições, esclerose múltipla, por exemplo, tendem a ser mais em jovens, né? Mulheres, a gente pode, se for um caso de um tumor que mesmo benigno, pode ser em criança, mas a neuralgia clássica do trigêmeo, ela ocorre em idosos.
A clássica do trigêmeo, ela não acontece em jovens, só em idosos.
Pode acontecer em jovens, desde que seja por uma malformação ou outra, que não só pela alteração que a gente chama da alteração vascular que acontece pela idade, né? Então, se eu tiver uma outra malformação vascular que esteja próximo ao nervo trigêmeo, sim, pode acontecer em criança também.
Mesma coisa, criança e jovens.
Crianças,
né?
E jovens.
Bom, agora o que realmente interessa ao nosso ouvinte Daniel, lá de Atibaia. Como é o tratamento para a neuralgia do trigêmeo?
Isso, o tratamento, né, ele é, em primeiro lugar, tentado medicamentoso. Nós temos medicamentos anticonvulsivantes, que a gente chama, quer dizer, tem esse nome, que o primeiro foram utilizados em pacientes com crises convulsivas, mas os estudos mostram que elas também teriam ação na parte periférica do nervo, né, ou no sistema nervoso periférico. Então, são basicamente anticonvulsivantes, tem dois mais importantes, né, e outros que seriam de segunda linha, que a gente chama. Então, medicamentoso tenta-se primeiro, e pode ser cirúrgico, e aí tem várias técnicas para serem realizadas. Há profissionais que, ou em artigos, né, profissionais que já acham que a cirurgia deveria ser a primeira terapia. Porque se a gente aguardar, né, muito tempo, o paciente fica cada vez mais idoso, com maiores complicações e, por isso, mais difícil, né, ou tendo mais dificuldade para levar esse paciente à cirurgia. Contudo, a maioria dos quadros de cirurgias para a neuralgia do trigêmeo, elas não, apesar de serem invasivas, não são tão invasivas assim, né? Mas nosso serviço, né, nós como clínicos preferimos primeiro tratar o paciente com o medicamento, e se nós vimos que ele tende a ficar refratário, nós solicitamos um bloqueio, que a gente chama, com medicamento anestésico no nervo, para ver a responsividade a esse procedimento. Então, aqui no nosso caso, a anestesiologia faz esse bloqueio, e a partir disso a gente pede uma solicitação de avaliação para a equipe de neurocirurgia. E aí vai ver qual é o tipo mais adequado de procedimento para esse paciente.
Professor, entre tratamento, primeiro o tratamento, né? Qual o tempo de tratamento? Aí depois faz-se esse bloqueio, né? Também se espera mais um tempo, se aguarda para ver se há um resultado até a cirurgia. todo esse tempo aí? Leva quanto?
É bastante variável. Não tem paciente, então, que responde muito bem a um comprimido desses medicamentos que eu falei. Então, são extremamente responsivos. Agora, tem pacientes que são mais refratários. Então, é bastante variável, né? Entre você conseguir tratar com pequena dose de medicamento até a necessidade da cirurgia.
A senhora falou que não é uma cirurgia tão invasiva, né? Eu gostaria que a senhora falasse para a gente sobre a cirurgia de uma forma mais detalhada, que é onde está a dúvida do nosso ouvinte. Ele quer saber a respeito da cirurgia. Não sei se o Daniel já tentou todas as formas de tratamento, né? Mas ele quer saber a respeito da cirurgia.
Isso, tem a cirurgia que a gente chama que precisa se levar o paciente, abrir, né, o crânio do paciente para poder acessar o nervo. Isso é feito nos casos em que se vê aquele vaso comprimindo, né? Então, se põe um pedaço de um tecido, que a gente chama como se fosse uma esponja, um teflon, entre separando esse nervo desse vaso para que o vaso não fique estimulando o nervo. Então, essa cirurgia é aberta. Ela seria resolutiva do ponto de vista da causa, quando é vaso, mas não é também livre de complicações, porque só para você ir para uma necessidade de uma cirurgia desse porte, né, já tem a chance de complicações. Mas ela seria, trataria a causa em si. Agora, os outros tipos, em que eu, na verdade, tenho... A ideia é você fazer uma lesão parcial do nervo, quer dizer, ela também, nesses casos, elas são cirurgias destrutivas do nervo, em maior ou menor grau. Né? Então, eu faço uma lesão nesse nervo com o intuito de deixar que essa informação sensitiva chegue menos no tronco cerebral. Aí eu tenho, por exemplo, a compressão por balão, que é a mais realizada aqui, que dentre os procedimentos cirúrgicos, né, é o que tem menos efeito colateral, mas ele existe. Tem a radiofrequência, em que eu faço uma lesão, a gente chama coagulação desse gânglio, né, do nervo trigêmeo. Eu posso fazer até, tem uma terapia que é emissão de radiação gama, que é uma radiação, posso fazer também, e pode ser a injeção também de uma substância hipertônica ali nesse gânglio do nervo trigêmeo, também com a ideia de fazer uma lesão nesse nervo, né? Então, dentre os procedimentos cirúrgicos, o único que trataria a causa, quando a causa é uma compressão vascular do nervo, seria a cirurgia aberta. As demais tentam impedir o impulso, a passagem desse impulso pelo nervo, mais para um meio destrutivo dele, né?
Professora, a senhora falou aí em efeitos colaterais das cirurgias, né? Eu gostaria que a senhora falasse quais são esses efeitos indesejados que podem acontecer num pós-cirúrgico, né?
Isso, maior e menor grau, então é variável a porcentagem de pacientes que apresentam esses sintomas, né, a depender do tipo de cirurgia. Então, o paciente pode ficar com uma alteração sensitiva tátil na face, né? Então, passar a mão, o paciente não sente essa região, a ter até um quadro doloroso intratável. Então, pode ser até que o procedimento cirúrgico, né, leve a um quadro doloroso intratável. E isso ocorreria mais nesses procedimentos que a gente chama que são lesionais, né, destrutivos, ou que seja parcialmente do gânglio do trigêmeo.
E essa dor intratável que o paciente pode vir a ter, né? É uma dor em menor intensidade do que ele já tinha ou não, professora?
Tende a ser muito maior, né? Maior. Quando acontece, é maior, difícil de tratar e a gente já precisaria de vários outros remédios. O sofrimento do paciente tende a ser contínuo, já não é mais paroxístico, que a gente chama, aconteceria só pelo estímulo da janela. tende a ter a dor, às vezes, continuamente, e chega até o paciente a achar que não foi uma boa escolha. Mas isso não tem como se saber quem estará, seria mais predisposto a ter esse efeito colateral. É claro que em cada procedimento o neurocirurgião vai expor todo o quadro para o paciente e será uma decisão conjunta pelo qual procedimento fazer e se o paciente estaria disposto a estar suscetível a um efeito colateral desse jeito. Né?
Quer dizer, é uma cirurgia de risco. O risco dessa cirurgia trazer esse, ao invés do benefício, trazer esse efeito para a vida da pessoa é grande?
Pode ser, mas a gente tem que lembrar que a maioria dos pacientes não apresenta esses efeitos colaterais. Mas o médico precisa alertar, porque às vezes realmente acontece e o paciente pode achar que foi um erro, alguma coisa. Então, o paciente está submetido, quando faz um procedimento, a ter o efeito colateral. Mas veja, ele só vai, na grande maioria das vezes, realizar o procedimento quando a medicação, na grande maioria das vezes, não teve efeito, não foi suficiente. Então, o paciente está em grande sofrimento, está, por exemplo, deixando até de se alimentar, e é indicada a cirurgia. Dentro disso, há uma porcentagem do paciente que pode apresentar esse quadro intenso de doloroso, ou então o que pode acontecer dentro dos efeitos colaterais em maior ou menor frequência, dependendo do procedimento cirúrgico, é que o quadro volte com o tempo, Mas, então, é variável, o paciente será informado do que pode acontecer e, na grande maioria das vezes, resolve muito bem e o paciente está livre. Mas, como todo procedimento cirúrgico, tem o seu risco e pode ter efeito colateral também.
Tá. No caso da cirurgia ser eficiente, correr tudo bem, a senhora falou que pode ocorrer da dor voltar, do mesmo problema voltar, Isso ocorre frequentemente ou é muito raro acontecer?
Não, é infrequente, Então, quando o paciente passou pelo tratamento medicamentoso e começou a ficar refratário, ou às vezes a gente chama intolerante à medicação, quer dizer, eu poderia aumentar muito mais a dose, mas o paciente apresenta efeitos colaterais e você não consegue progredir. Então, na grande maioria das vezes, aí o procedimento cirúrgico é resolutivo. Então, estaria indicado mesmo para tirar esse sofrimento do paciente. Mas os efeitos colaterais, eles são de pequena frequência.
Tá. Professora, falando ainda em efeitos colaterais, uma dúvida ainda que o nosso ouvinte tem aqui é o seguinte, ele fala que ele usa os medicamentos antiepiléticos e que trazem alguns efeitos colaterais desagradáveis, como tontura, desorientação. Isso é o suficiente para levar um paciente à cirurgia?
Se isso acaba tendo um impacto na função diária do paciente, quer dizer, por estar com uma atáxico, que a gente fala com desequilíbrio, o tontura, ele não consegue trabalhar, ter lazer, ou que seja ter a sua rotina, isso tem um grande impacto. Não seria. Seria porque a gente pode até trocar a medicação. Pode ser que as medicações de segunda linha sejam tão eficazes quanto as de primeira. Não significa que daí, da primeira, ele já precise ir para a cirurgia. Mas se ele tem um quadro, um efeito colateral medicamentoso em que está o deixando disfuncional, quer dizer, ele perdendo a função, ou se tentaria outra medicação, ou sim, poderia ir para a cirurgia.
Tem que se conversar muito com...
Muito, muito com qualquer procedimento,
claro.
Que não dê emergência.
Certo. Professora, no caso, quando o paciente faz a cirurgia e passado um tempo a dor volta, Esse tempo até que a dor volte, é um tempo grande? E como que essa dor volta? Na mesma intensidade?
Isso, é também variável, Como a resposta aos medicamentos, o tempo, a frequência de crise que o paciente apresenta, também esse efeito, essa duração. Para aqueles pacientes que apresentam, volta seu sintoma, também é variável. né? Então, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, é variável entre os pacientes. Normalmente, quando o quadro volta, ele volta semelhante ou inferior, a não ser que aconteça aquele quadro que a gente chama de hipoestesia dolorosa. Ele perde a sensibilidade tátil e fica com uma dor contínua e excruciante, né? Mas quando o quadro retorna semelhante ao que ele tinha, que quer dizer paroxístico, que acontece em crises, ela tende a ser menor ou semelhante.
Tá certo. Bom, então é importante deixar claro que, na maioria das vezes, a cirurgia é bem sucedida, né, professora?
Exatamente, né? O medicamento é muito efetivo também, e para aqueles que não estão tolerando, cirurgia também está indicada, e grande maioria se beneficia positivamente mesmo do quadro, né, da cirurgia.
Professora Fabiola, o tratamento e a cirurgia, elas são realizadas pelo SUS?
Isso, são realizadas pelo SUS, sim. Então, o paciente precisaria, é claro, passar para o médico e, dependendo do tipo de resolução que o médico, às vezes clínico, consiga ter ou não, ele pode encaminhar para um neurologista e mesmo o neurologista para um especialista na área. Então, é necessário que ele seja muito bem avaliado para usar medicação, dose adequada e até ver a indicação de um procedimento como um bloqueio ou um procedimento cirúrgico.
Professora Fabiola, para encerrar, a senhora gostaria de fazer alguma consideração aos nossos ouvintes e, em especial, ao nosso ouvinte Daniel, lá de Atibaia, que sugeriu esse tema por conviver com a neuralgia do trigêmeo?
Sim, é necessário que se converse bastante com o médico que está tratando, né? Tire suas dúvidas mesmo, porque a medicação, principalmente se ele está tendo os efeitos colaterais, ele pode conversar com o seu médico e ver se o que, que se faz. Às vezes, redução pequena da dose já é suficiente. Ela ainda é eficaz e diminui o efeito colateral. Então, se informar com o seu médico, né, bastante sobre o tratamento, seja medicamentoso ou cirúrgico, para que não seja submetido a um procedimento ou medicamentos que não adequados para tratar a condição.
Tá ok. Muito obrigada, professora Fabiola Dac, professora de Neurologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, responsável pelos ambulatórios de cefaleia adulto e infantil, de dor neuropática, de neurologia geral e da enfermaria de neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Professora Fabiola, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações.
Muito obrigada e estou à disposição para outros temas na área de dor.
Agradecemos, viu? Olha, o Saúde Sem Complicações hoje falou sobre neuralgia do trigêmeo, indicação do nosso ouvinte Daniel, de Atibaia, São Paulo. E você pode fazer o mesmo que o Daniel, escreva para o imprensa.rp@usp.br, tire suas dúvidas, dê sugestões de novos temas. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 1 da tarde, com reprise no domingo, às 5 horas da tarde, pela rede USP de rádio. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Muito obrigada por sua audiência. Até a próxima terça-feira com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Produção Mel Vieira e Maju Petrone. Apresentação Mel Vieira. Trabalhos técnicos Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção Rosimeire Talamone.